Transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 4 de março. Lá fora hoje a temperatura é de 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos avisam Venezuela para não molestar líder da oposição. Furacão causa destruição e morte no sul dos Estados Unidos. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada a Angola. Antigo ministro dos Transportes vai a julgamento.
O antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, começa a ser julgado nesta quarta-feira pelo Tribunal Supremo de Angola.
A única confirmação que nós temos para esta semana é o Sr. Tomás.
Em Cabinda, alguns ativistas foram libertados pelo tribunal, outros pela polícia, mas há acusações contra a polícia.
Havia alguns colegas, mesmo doentes devido à tortura que nós sofremos. Até eu também fui torturado.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
Os Estados Unidos avisaram hoje que haverá uma resposta imediata a qualquer ameaça ou ato de violência contra o líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó. O vice-presidente Mike Pence afirmou que qualquer ação contra Guaidó não será tolerada, acrescentando que o mundo está a prestar atenção ao regresso do líder da oposição ao país. O conselheiro nacional de segurança, John Bolton, emitiu um aviso idêntico, afirmando que quaisquer ações contra o líder da oposição terá uma resposta forte e significativa. Guaidó regressou hoje a Caracas, onde foi recebido por apoiantes. Num vídeo compartilhado nas redes sociais, o líder da oposição, que é reconhecido por diversos países como presidente interino da Venezuela, avisou que os agentes do governo tentarem raptar será um dos últimos erros que irão cometer. Fim de citação.
As autoridades americanas elevaram para 23 o número de mortos por um tornado que causou o que chamaram de uma destruição catastrófica no estado do Alabama no domingo. O xerife do condado de Lee, Jay Jones, disse que o número de mortos pode aumentar porque várias pessoas foram hospitalizadas e outras foram dadas como desaparecidas. A governadora do Alabama, Kay Ivey, declarou o estado de emergência enquanto o mau tempo trouxe consigo também uma onda de neve que afeta 90 milhões de pessoas, quase um terço da população americana. Escolas estão fechadas, principalmente na costa leste e no nordeste, pessoas estão isoladas e há dezenas de acidentes de carro.
O presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pediu hoje a 60 entidades governamentais documentos que possam estar relacionados com a possível obstrução de justiça por parte da administração Trump. Gerald Nadler disse que entre as pessoas que receberam os pedidos estão entidades da Casa Branca e do Departamento de Justiça e destinam-se a investigar possível obstrução de justiça, corrupção e abuso de poder. Nadler afirmou que o seu comitê quer documentos em posse do filho do presidente Donald Trump Jr. e de Allen Weisberger, o chefe de finanças da organização Trump. Ele afirmou ainda não ter ainda factos comprovando a obstrução de justiça, mas que investigações vão ser iniciadas.
O ministro das Relações do Qatar afirmou hoje estar otimista quanto a um acordo para breve entre os Estados Unidos e os Talibã, que põem um fim à guerra no Afeganistão. Em conferência de imprensa, o Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani garantiu que o seu país, que acolhe as negociações, continuará a desempenhar o seu papel de coordenação e consulta com parceiros internacionais para alcançar a paz no Afeganistão.
O exército americano instalou pela primeira vez o sistema de mísseis mais avançado de defesa em Israel, indicaram fontes dos dois países nesta segunda-feira. A instalação visa experimentar a capacidade de proceder à instalação rápida daquele género de armas no mundo, revelou um porta-voz do Comando Europeu Norte-Americano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar por falar de uma das grandes figuras angolanas que está preso por alegado de crime de corrupção. Falamos do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. O Coco Mukuta diz-nos que já há data marcada para o seu julgamento.
O antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, detido há mais de 5 meses por crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, de branqueamento de capitais e de associação criminosa, começa a ser julgado nesta quarta-feira pelo Tribunal Supremo de Angola, tal como nos confirma Menezes Kassoma, porta-voz de serviços penitenciários.
A única confirmação que nós temos para esta semana é do Sr. Tomás, só. Os 2 dias úteis da semana, quarta e quinta.
Em relação ao filho do antigo presidente de Angola, José Filomeno dos Santos, Kassoma disse não terem recebido ainda qualquer notificação sobre o mesmo.
Bem, neste momento ainda não recebemos nenhuma notificação, A única que recebemos é simplesmente o cidadão Augusto Tomás.
Coque Mukuta, Luanda.
E de Luanda vamos para Cabinda, onde o Tribunal da Comarca ordenou a soltura de 13 de 63 ativistas do movimento independentista de Cabinda, isto por alegada falta de provas e fundamentos para a sua detenção. José Manuel.
De acordo com o advogado dos ativistas, Arão Tempo, o juiz de turno, Luís Vladimir Domingos Marrape, entendeu que a Procuradoria da República não obedeceu com os requisitos para a detenção e, em alguns casos, não houve fundamentos para a prisão dos ativistas.
O tribunal analisou o processo e constatou nos próprios autos que a maioria que foi detida não estava reunido algumas formalidades legais para os deter, para aqueles que estiveram, que foram detidos nas suas casas e que não saíram para eventual marcha, foram detidos, não haviam quaisquer mandatos que pudesse demonstrar o crime praticado por eles.
No mesmo despacho, o juiz manteve a prisão de 50 ativistas. O advogado Arão Tempo diz que...
...de poderes.
Há muita interferência no processo?
Sim, muita interferência, mas então se o ministro do Interior fez uma referência no processo, nós achamos que deve haver uma mão invisível que deve estar a comandar o processo, como sempre foi, que os processos contra a segurança do Estado sempre obedeceram ordens superiores.
A detenção dos membros do movimento independentista de Cabinda aconteceu no dia 1 de fevereiro, quando se mobilizavam para a realização de uma manifestação a favor da autodeterminação do enclave de Cabinda. Apesar de não ter sido formalizado, os ativistas são acusados de terem cometido os crimes de terrorismo, associação de malfeitores e crimes contra a segurança do Estado angolano. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Na sexta-feira estava prevista a realização de uma vigília em Cabinda em prol da libertação desses ativistas. Várias das pessoas que tencionavam realizar a vigília foram presos. A Polícia de Investigação Criminal libertou, no entanto, as 11 pessoas que tinham sido detidas. Os ativistas queixam-se de terem sido espancados e torturados no Comando Municipal da Polícia. De acordo com Pedro Sambo Bumba, da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, os ativistas só foram postos em liberdade depois de terem sido espancados na esquadra policial.
Não sabemos quem deu a ordem da nossa soltura, só sabemos que vem uma entidade do SIC, dizia a LC Cabinda, falou connosco em fiote, pediu-nos que fôssemos para casa e que não envolvêssemos mais em outras situações na rua, que fôssemos direito pela casa. E nós não fomos direito pela casa porque havia alguns colegas mesmo doentes devido à tortura que nós sofremos. Até eu também fui torturado.
Como é que estão essas pessoas?
Os colegas...
foram torturados.
Ok. Alguns deles pararam no hospital pelas 2 horas depois da nossa soltura, mas já se encontram em casa, a fazerem tratamentos em casa.
Era Pedro Sambo Bumba, da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos, em Cabinda. Ele estava a falar com o nosso correspondente José Manuel. A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a ADIC, leva o assunto de subida dos preços da assinatura de TV da ZAP e a Procuradoria a Tribunal. A ADIC diz que vai tentar igualmente uma ação civil contra o organismo regulador de telecomunicações por omissão. Isto depois da ZAP se ter recusado a repor preços antigos e a indenizar os consumidores. Manuel José.
A ADIC diz que vai levar o assunto à Procuradoria-Geral da República se a ZAP não se redimir.
A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor já pediu, através do Ministério das Telecomunicações, uma providência administrativa e mandamos também para a Procuradoria-Geral da República para procedimento civil.
Diógenes de Oliveira, da Associação Angolana do Direito do Consumidor, que ameaça igualmente processar o INACOM por omissão.
Esta mesma informação está de forma turva, obscura, não está concisa. Está totalmente evasiva. O PCA não informou a sociedade qual seria a data e hora exata que a ZAP voltaria a praticar os preços praticados anterior do dia 26. Por esse fato, a DIC haverá de intentar uma ação civil a responsabilizar o INACOM por esse fato.
Entretanto, circula nas redes sociais um apelo a todos os consumidores da ZAP a deixarem de aderir os produtos e serviços da ZAP e optarem pela outra operadora de TV, a DSTV, como forma de punir a subida dos preços praticados pela ZAP. Perda de tempo, considera o jurista Pedro Capracata. Explica as razões.
Para dar a mesma coisa às outras empresas, são as mesmas pessoas. Os sócios são os mesmos, de um lado e do outro. São primos, são cunhados e por aí. São os mesmos grupos, são os mesmos.
O sociólogo Lucão Bonzato Zola diz que pode ser uma forma de pressão válida.
A ZAP tem que pensar bem, a não querer reagir tão rápido possível dentro do tempo e nessa campanha que está lançada.
Já Miguel Ângelo Vieira, especialista em regulação, pensa que o Estado devia preocupar-se com outros serviços mais urgentes.
A televisão é entretenimento. Estamos a discutir coisas estranhas. Medicamento para atenção. Aqui, medicamentos essenciais para doenças crónicas vendem o dobro do preço. Então nós temos problemas graves de mercado. Não, as pessoas estão preocupadas com a assinatura. Quando temos coisas que realmente precisam. Medicamentos, serviços essenciais.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como os ouvintes sabem, as eleições autárquicas vão ter lugar provavelmente no próximo ano e elas estiveram em debate em Malanje. O Isaías Soares foi lá ouvir a opinião dos intervenientes.
O presidente da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, Adra Belarmino Tchelembe, defendeu em Malanje, numa mesa redonda, sobre autarquias e desenvolvimento, que as mesmas permitam a inclusão dos cidadãos na vida social e a redistribuição de riquezas.
Esse para nós é o ponto de partida. Se entendermos a coisa desta maneira, é mais fácil discutirmos a questão do faziamento com base em critérios abrangentes, para que os diferentes municípios, as pessoas que estão nesse diferentes municípios, não entendam que ao ficarem por um segundo momento sejam esquecidos.
As assimetrias regionais na província de Malanje podem ser reduzidas ou eliminadas com a escolha certa dos autarcas, como referiu a cidadã Vumbi Paulo Oscar Sheila.
Com as autarquias, acho que terá mais melhorias nestes aspectos como a água, a luz.
O secretário provincial do Partido Angolano Aliança Patriótica Nacional, APN, José Jorge Manuel Lourenço, disse que as eleições autárquicas devem ser territoriais, ao contrário do geográfico proposto pelo MPLA e o seu governo. O representante da PN defendeu a necessidade de 50 a 100 assinaturas contra 500 para a candidatura da autarca, tendo em conta o déficit de densidade populacional em muitos municípios do país.
O processo territorial tem que ver com a feitura das eleições autárquicas de uma só vez. Se as eleições gerais e legislativas a gente faz de uma só vez, o que não podemos fazer para as eleições autárquicas? Se são 14 municípios, por causa de Malanje, então vamos realizar as eleições nos 14 municípios de uma só vez. Nós, a PN, propomos 50 a 100 candidaturas para que cada um de nós possa ser, então, candidato a uma autárquica.
O docente universitário Walter Cristóvão é de opinião que o processo autárquico leve o Estado cada vez mais próximo do cidadão.
E certamente que as preocupações dos governados poderá ser atendida de maneira mais célere e de forma mais próxima.
Os habitantes de Malanje criticam constantemente o fraco empenho do governo do partido no poder para a solução dos problemas ligados com o fornecimento de energia elétrica, água potável, qualidade dos serviços de saúde e educação, infraestruturas viárias até atendimento na administração pública. Isaías Jorge Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Estamos, nesta altura, a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM. Estamos também com a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos ter a Sitchanoko, também em Gabu, e a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com, estão lá notícias, vídeos, fotos, reportagens. Estamos no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp. O número para o ouvinte comunicar connosco é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O projeto Triângulo do Conhecimento realizou uma mesa redonda para discutir os problemas e perspectivas para a juventude do UIJ. Na mesa do debate estiveram presentes os convidados Pedro Augusto Conga, ele é deputado pelo Círculo Provincial do MPLA, Olavo Castigo, académico e membro da UNITA, o sociólogo Cláudio Kitwila e o engenheiro informático Jerónimo Ziza. O Muniz Francisco também esteve lá.
O deputado Pedro Augusto Conga recorreu à atual crise económica que afeta o país como um fator que impede a resolução dos problemas da juventude no IJ.
Também chamamos a atenção à calma, porque o país está numa situação económica difícil, que domina toda a juventude. As situações vão se resolvendo, né, de forma paulatina, dando prioridade àqueles projetos que têm cobertura no orçamento geral do Estado e também a nível do governo. Existe um programa de desenvolvimento provincial, todas as ações estão viradas a satisfação das necessidades da população, porque não existe nenhum governo, nenhum Estado que governa sem, a princípio, foco na satisfação dos problemas da coletividade.
O sociólogo Cláudio Kitwila destacou alguns fatores que levam os jovens a frustrações na sociedade, como o desemprego e a falta de oportunidades.
Os problemas estão aí aos olhos de todo mundo. Temos problemas sérios em relação à afirmação social do jovem. Para que haja afirmação, é preciso que o jovem tenha um emprego, é preciso que tenha educação primeiro, instrução, formação profissionalizante, tenha um emprego, tenha uma habitação condigna, é preciso que tenha a possibilidade de ter acesso à saúde e tantos outros serviços que o jovem precisa para se afirmar. E quando há obstáculos em relação ao acesso a esse serviço, é claro que o jovem fica descontente e apresenta esse descontentamento de diversas formas. Agora, entre quem tem a missão de fazer com que estes serviços sejam satisfeitos e aquele que exige, deve existir um diálogo permanente para saber o que é que se está a fazer, o que é que já foi feito, o que é que falta por fazer e porquê e quais são as melhores formas para o fazer. Então é esta interação entre quem governa e quem são os governados que deve existir para que se encontrem os melhores caminhos de resolução dos problemas juvenis.
Um académico, Lavo Castigo, considerou o gesto como um passo positivo no desenvolvimento democrático quanto à liberdade de expressão na província do Ije.
Eu acho que creio que são os novos tempos que, está, que o país está a viver. É um bom sinal, já a questão de liberdade de expressão, já começamos a sentir, porque sempre nos debatemos disso e hoje sentimos isso, já é muito bom. É um passo muito importante.
Jerónimo Cissa, outro convidado ao debate, manifestou-se satisfeito com...
Aprendemos, partilhamos ideias e com isso efetivamente ficamos também orientados para que faça novos paradigmas, possamos responder àquilo que são desafios do país.
Os participantes pediram que ações do género voltem a acontecer, mas sendo um meio viável para a troca de experiência no seio da juventude.
É uma iniciativa positiva, visto que nós cá no IJ, na verdade, não temos tido seminários, não temos tido um ângulo onde a juventude possa apresentar aquilo que são os seus anseios, mas graças a Deus, eu acho que com o novo executivo há a luz no fundo do túnel.
Há um império enorme no silêncio, então que haja mais organizações como esta que possa dar uma outra visão na juventude do IJ.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, começar em Angola, onde Petro Atlético está com problemas na Taça das Confederações de África. Perdeu ontem por 1-0 frente ao Zamalek do Egito, golo apontado na primeira parte. Zamalek, um dos gigantes da África, entrou para esta partida em último neste grupo, o grupo D, só com 2 pontos. O Petro estava em segundo com 4 pontos. No outro jogo de ontem, o Hussein Dey da Argélia bateu em casa o Gormahia do Quénia. Passou para o primeiro posto com 7 pontos, seguido do Gormahia com 6, Zamalek com 5 e Petro agora em último com 4. Passam os 2 primeiros, pelo que o Petro está com problemas. Agora só pode pensar em ganhar. Já no próximo domingo volta a jogar em casa frente ao Hussein Dey, mas mesmo uma vitória nessa penúltima jornada não garante o apuramento. Depois o Petro vai ter que ir ao Quénia pontuar em casa do Gormahia. Mas antes de fazer contas com a disputa diante dos quenianos, o Petro só tem uma missão: vencer o Hussein Dey no próximo domingo em casa. Recorde-se que no jogo inaugural da fase de grupos, o Petro perdeu na Argélia por 2-1. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal. Ontem o Sporting bateu o Portimonense 3-1. Braga voltou às vitórias. Derrotou o Rio Ave por 2-1. Braga mantém-se assim em terceiro lugar, com 3 pontos de vantagem sobre o Sporting. O grande jogo do fim de semana foi aquele no sábado, em que o Benfica foi ao Porto ganhar por 2-1, depois de estar a perder por 1-0, passando para o topo da tabela com 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Quando Bruno Lage assumiu o comando do Benfica, a equipa estava a 7 pontos do Porto. 9 jogos sem perder. Porto a fraquejar um pouco. Benfica está agora no topo quando faltam 10 jogos. O que é que pensa Bruno Lage?
Foi importante para nós. Se perdêssemos, ficámos a 4 pontos. Vencemos, temos 2 de vantagem. Com muitos pontos para disputar, tudo igual.
Bruno Lage, treinador do Benfica, o treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Há 30 pontos em disputa e vamos lutar por eles. Ficou mais difícil, ficou, até porque não dependemos de nós. Agora que vamos fazer tudo até a final para conquistar esses 30 pontos e depois fazer as contas no último jogo do campeonato.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, também 2 rivais de 2 cidades em frente a frente. E mais uma vez, Barcelona foi a Madrid ganhar por 1-0. Real, depois de ser eliminado da Copa del Rey, está agora praticamente afastado do título. Ontem, Atlético Madrid foi ao campo do Real Sociedade ganhar por 2-0. Mantém-se a 7 pontos do Barça. O Real esse está a 12. Em Inglaterra, tal como em Portugal, há novo líder. É o Manchester City, que beneficiou do empate de ontem do Liverpool frente ao Everton. City tem 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Faltam 9 jogos. Tudo por resolver. Onde também está tudo por resolver é na Alemanha. Borussia Dortmund está a atravessar um mau período. Nos últimos 7 jogos, em todas as competições, só ganhou 1. Perdeu no fim de semana com o Augsburg por 2-1. O atual campeão, o Bayern de Munique, deu cabazada. Foi ao campo do outro Borussia, o Borussia Mönchengladbach, ganhar por 5-1 e apanhou o Borussia Dortmund no topo. Ambos têm 54 pontos. Onde já está tudo resolvido é em Itália. O Juventus foi ontem a Nápoles ganhar por 2-1 Juve tem agora 16 pontos de vantagem sobre o Napoli em segundo lugar. E se o Juventus continuar assim, termina o campeonato sem derrotas. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o Toronto em segundo lugar na Conferência Leste perdeu com o Detroit 112-107, Los Angeles Clippers 128, New York Knicks 107, Portland foi até Charlotte ganhar 118-108. Boston perdeu em casa com o Houston, 115-104. Chicago também perdeu em casa com o Atlanta, 123-118. Cleveland, 107. Orlando Magic, 93. Oklahoma, 99. Memphis, 96. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa, não muito longe aqui da Voz da América, e bateu o Minnesota à vontade, 135-121. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Vamos agora falar de Moçambique, onde o Parlamento está prestes a aprovar uma lei sobre poderes locais e que prevê a eleição de governadores provinciais. Mas o analista Ercino Salema, diretor do Instituto de Eleições da África Austral, disse que pode haver alguns problemas com essa legislação.
Os próprios termos usados pelo legislador constituinte são mais políticos que jurídicos. Logo, a questão do risco. Risco no sentido de que, da forma como a coisa está estruturada, há o potencial de termos muita descoordenação entre os níveis centrais e locais, nomeadamente provincial e distrital, e se considerar, acima de tudo, que, em bom rigor, apesar do legislador constitucional ter eliminado a menção expressa à figura de órgãos locais de Estado, na prática, a governação descentralizada não pressupõe o nascimento de novas pessoas jurídicas coletivas. O que se faz é apenas a transferência de certos poderes dos órgãos centrais para os órgãos provinciais, sem que estes tenham território, mas que, entretanto, esta cooperação interorgânica é feita de uma forma não muito clara, o que também já pode ser um potencial para a existência de riscos que o legislador deve acautelar nesta fase que estamos a partir para a regulamentação ao nível do Parlamento.
Era Ercino Salema, diretor do Instituto de Eleições da África Austral para Moçambique. Portanto, na segunda meia hora vamos abordar esta questão das novas leis de poder local em Moçambique e que falam da eleição de governadores provinciais. Portanto, vamos ter uma reportagem bem mais alargada sobre essa questão na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar a saber o que é amar e ser amado. To love and be loved por Sting and Shaggy. Sting and Shaggy rock again. Well, this your one, you keep you rocking in the streets. I make you skank and dust and dance off your feet. Them never know, say them your rhythm is so sweet. Music are the people heart beat. So just dance if you're dancing.
Dance if you're dancing.
Skank if you're skanking.
Skank if you're skanking.
Move now if you're moving.
Move now if you're moving.
Groove now if you're grooving.
When she moves, when she moves me inside, I feel so right now. Nothing to hide. When she moves,
the way you're moving and you're grooving,
my spirit's so high. I love this groove now. I feel like touching the sky. Hey, I love this to love and be loved.
Love and be loved.
Above this, only heaven's above.
The heaven above.
I love
now.
This feeling to love and be loved.
Love and be loved.
Don't think better to love and be loved.
So, Mr. Listen. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora de emissão. Quero alertar os ouvintes que temos ainda à nossa frente, portanto, mais uma hora de emissão. A segunda meia hora vai ser a cargo do Amâncio Miguel. Vamos continuar aqui com Sting and Shaggy, To Love and Be Loved.
I walk towards her with my two left feet.
You got the courage from this sweet reggae beat.
And then she greets it with a smile so sweet.
My heart goes boom boom missing a beat.
When she moves,
the way
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 4 de março. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, Estados Unidos avisaram hoje que haverá uma resposta imediata a qualquer ameaça ou ato de violência contra o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó. Também aqui nos Estados Unidos, as autoridades elevaram para 23 o número de mortos causados por um tornado que destruiu de forma catastrófica o estado do Alabama no domingo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, estamos em Moçambique, também em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, onde transmitimos através do nosso próprio retransmissor. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página da internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, no Snapchat e no Instagram com a referência VOA Português e no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e a técnica é o Wagner Robert. As notícias com João Santa Rita.
Os Estados Unidos avisaram hoje que haverá uma resposta imediata a qualquer ameaça ou ato de violência contra o líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó. O vice-presidente Mike Pence disse que qualquer ação contra Guaidó não será tolerada, acrescentando que o mundo está a prestar atenção ao regresso do líder da oposição ao país. O conselheiro nacional de segurança, John Bolton, emitiu um aviso idêntico, afirmando que quaisquer ações contra o líder da oposição terão uma resposta forte e significativa. Guaidó regressou hoje a Caracas, onde foi recebido por apoiantes. Num vídeo compartilhado nas redes sociais, o líder da oposição, que é reconhecido por diversos países como presidente interino, avisou que se agentes do governo tentarem raptar, será um dos últimos erros que irão cometer.
As autoridades americanas elevaram para 23 o número de mortos causados por um furacão que causou uma destruição catastrófica no estado do Alabama no domingo. O xerife do condado de Lee, Jay Jones, disse hoje que o número de mortes pode aumentar porque várias pessoas foram hospitalizadas e outras foram dadas como desaparecidas. A governadora do Alabama, Kay Ivey, declarou o estado de emergência enquanto o mau tempo trouxe consigo também uma onda de neve que afeta 90 milhões de pessoas, quase um terço da população americana. As escolas estão fechadas, principalmente na costa leste e nordeste. Pessoas estão isoladas e há dezenas de acidentes de carro.
O presidente da Comissão Judicial da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pediu a 60 entidades governamentais documentos que possam estar relacionados com a possível obstrução de justiça por parte da administração de Trump. Gerald Nadler disse que entre as pessoas que receberam os pedidos estão entidades da Casa Branca e do Departamento de Justiça e destinam-se a investigar possível obstrução de justiça, corrupção e abuso de poder. Nadler disse que o seu comitê quer também documentos em posse do filho do presidente Donald Trump Jr. e de Alan Weisselberg, o chefe de finanças da organização Trump. Nadler disse não ter ainda factos comprovando a obstrução de justiça, mas que investigações vão ser iniciadas.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar afirmou estar otimista quanto a um acordo para breve entre os Estados Unidos e o Talibã, que ponha fim à guerra no Afeganistão. Em conferência de imprensa, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani garantiu que o seu país, que acolhe as negociações, continuará a desempenhar o seu papel de coordenação e consulta com parceiros internacionais para alcançar a paz no Afeganistão. Esta é a primeira vez que um alto funcionário do Qatar comenta publicamente o desenrolar das negociações entre Washington e os Talibã, que tiveram início no verão passado. Uma mais recente ronda de negociações aconteceu na semana passada, mas nenhuma das partes avançou detalhes.
O setor militar norte-americano instalou pela primeira vez um sistema de mísseis mais avançado de defesa em Israel, iniciaram fontes dos dois países nesta segunda-feira. A instalação teve início neste mês de março, visa experimentar a capacidade de proceder à instalação rápida daquele género de armas no mundo, disse um porta-voz do Comando Europeu Americano. Por razões de segurança, aquela fonte recusou indicar quanto tempo levou o sistema a ser transferido. É um sistema que foi construído por duas companhias americanas para Israel, na sede das empresas em Fort Bliss, no estado do Texas. A transferência ocorre quando aumentam as tensões entre Israel e o Irão.
Nos próximos minutos iremos falar de eleições na Guiné-Bissau e também em Moçambique e da privatização da Companhia Aérea de Cabo Verde. Teremos notícias aqui dos Estados Unidos que têm a ver com a questão do presidente Donald Trump insistir na construção do muro de fronteira, o que grande parte dos legisladores no Senado, quer republicanos, quer democratas, não concordam e poderão reprovar. Iremos à Argélia para falar também do processo de eleições. 12 horas e 35 minutos aqui em Washington. O antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Rafael Branco, irá chefiar a missão de observação da União Africana às eleições legislativas de 10 de março na Guiné-Bissau. Branco, embaixador de carreira, e vai liderar uma equipa de mais de 40 elementos. Na carta convite enviada ao governo São Tomé, o presidente da União Africana destaca a experiência e engajamento de Rafael Branco em prol da democracia. O Parlamento Moçambicano vai aprovar um novo modelo de descentralização administrativa para que as eleições gerais tenham lugar em outubro. O País de Maputo escreve que o ponto foi vincado hoje por Edson Macuacua, deputado da Frelimo, num debate especializado. Macuacua, que é também presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade no Parlamento Moçambicano, disse que a proposta submetida pelo Governo na Assembleia da República servirá apenas para viabilizar a realização das eleições de outubro próximo e a entrada em funcionamento dos novos órgãos. Nas eleições de outubro deste ano, os moçambicanos irão votar, além do Presidente da República e Parlamento, os governadores provinciais. Este modelo resulta do consenso alcançado nas negociações de paz pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e Afonso Lhakama, falecido líder do partido da oposição, Renamo. O modelo é ideal e peca por ser tardio, disse o jurista Ercino de Salema à televisão de Moçambique. Salema, que dirige o Instituto Eleitoral para a Democracia, IESA, que organizou o debate, adverte, no entanto, que o pacote precisa de ser aperfeiçoado.
Os próprios termos usados pelo legislador constituinte são mais políticos que jurídicos. Logo, a questão do risco. Risco no sentido de que, da forma como a coisa está estruturada, há o potencial de termos muita descoordenação entre os níveis centrais e locais, nomeadamente provincial e distrital, e se considerar, acima de tudo, que, em bom rigor, apesar do legislador constitucional ter eliminado a menção expressa à figura de órgãos locais de Estado, na prática, a governação descentralizada não pressupõe o nascimento de novas pessoas jurídicas coletivas. O que se faz é apenas a transferência de certos poderes dos órgãos centrais para os órgãos provinciais, sem que estes tenham território, mas que, entretanto, esta
cooperação interorgânica é feita de uma forma não muito clara, o que também já pode ser um potencial para a existência de riscos que o legislador deve acautelar nesta fase que estamos a partir para a regulamentação ao nível do Parlamento.
O deputado da Frelimo, Edson Macaco, que reconhece a complexidade do modelo, ressalva os benefícios da proposta.
Qualquer análise que pode ser feita ou que é feita sobre o modelo adotado, é preciso não perdermos de vista o contexto envolvente em que o modelo foi adotado. Portanto, é um modelo que resultou de uma negociação política em que o que se pretendia era encontrar uma saída, uma solução para um problema de paz, salvar vidas humanas e não só restaurar a paz, mas sobretudo construir novos alicerces para um novo paradigma de uma paz que se pretende que seja duradoura e definitiva. Então, neste sentido, todos os riscos que se envolvem são riscos que devem ser geridos, mas sinto que o grande ganho do processo do modelo é a paz que todos nós, como moçambicanos, vivemos.
Era Edson Macoco, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade no Parlamento Moçambicano, e o processo de descentralização administrativa que vai permitir este ano a eleição de governadores provinciais naquele país.
Também em Moçambique, o futuro de Samora Machel Júnior no Partido Frelimo poderá ser decidido este mês na reunião do Comitê Central. Samito enfrenta um processo disciplinar por ter apresentado uma candidatura apoiada pela organização Ajudem às eleições autárquicas de outubro passado. Tal candidatura foi afastada da corrida pelas autoridades eleitorais, mas após as eleições, o Conselho Constitucional julgou o procedimento errado. Há vozes que vaticinam que Samito pode ser expulso do partido que o seu pai dirigiu por muitos anos. O porta-voz da Frelimo, Kaifadine Manasse, disse à STV, uma televisão de Maputo, que o Comitê Central poderá debater a questão e que o partido tem instrumentos próprios que regulam este tipo de casos. Aqui em Washington, são 12 horas e 40 minutos. De Maputo, vamos à praia. Cabo Verde, a privatização da Companhia Aérea de Bandeira, anunciada há anos sucessivos por governos, foi formalizada na sexta-feira, mas continua envolta em polémica. A oposição continua a denunciar o secretismo das negociações e o sindicato que representa os trabalhadores ameaça com greve se o governo não resolver os casos pendentes com os trabalhadores. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
O Estado de Cabo Verde vendeu 51% da Companhia Aérea Nacional TACV, agora chamada Cabo Verde Airlines, por 1,3 milhões de euros à Lockfeder Cabo Verde, que ainda irá injetar mais 6 milhões de euros para a capitalização da empresa. Através da venda dessas ações, a empresa detida em 70% pela Lockfeder Icelandic e em 30% por empresários islandeses, o executivo da praia diz que o valor patrimonial da empresa foi estabelecido no montante de 9,2 milhões de euros. Em breve, 10% do capital social serão vendidos aos trabalhadores e imigrantes, mantendo-se com 39% das ações da companhia que serão alienadas ainda em 2019 a investidores nacionais e internacionais. Ao anunciar o acordo, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva falou em novas rotas, principalmente para os países de acolhimento de cabo-verdianos, mas apenas se forem rentáveis.
A TACV deve voar com segurança, com rentabilidade e com retorno económico. É neste quadro de negociações com o parceiro estratégico que foi acordado, que poderá haver voos ponto a ponto para Lisboa, para Boston e São Vicente, Lisboa, desde que sejam rentáveis.
Sabes que apenas a linha entre Cabo Verde e Portugal é rentável, o que cria algumas dúvidas nos críticos que têm apontado o dedo ao processo de reestruturação que no ano passado cortou importantes rotas domésticas. Em nota, o novo presidente executivo da Cabo Verde Airlines, Jens Bjarnason, também lembrou que a companhia viajará apenas para rotas rentáveis, mas destacou que a aposta principal é ligar África, Europa e América a partir do Hub do Sal em construção. A oposição critica o secretismo da operação e diz que tal viola a legislação, como avança Nuís Silva, um dos vice-presidentes do PICV.
Não há salvaguarda do interesse público porque o público não conhece nada sobre esse contrato. Veja que não há nenhum cabo-verdiano que nos consegue dizer que aspectos foram salvaguardados nesta questão. E todos os cabo-verdianos têm em memória o negócio também do desmantelamento da área doméstica da TACV.
No ano passado, o governo avançou com a reestruturação da empresa, com a transferência de trabalhadores da capital para a Ilha do Sal, onde fica a principal base de operações da Cabo Verde Airlines, e o fim do contrato a muitos outros que ainda esperam pelas indemnizações. Carlos Lopes, presidente do sindicato que representa os trabalhadores, Situr, alerta para a greve caso o governo não resolva os casos pendentes.
Se não for resolvido, poderia levar a uma situação de greve do pessoal de terra, que é o pessoal operacional, que se encontra no SAD. E essa questão está sobre a mesa.
O governo de Cabo Verde aliena 51% da empresa aérea Cabo Verde Airlines, ainda envolta em problemas.
E em Angola, figuras políticas que têm enfrentado a barra do tribunal. E uma das grandes figuras angolanas presas por alegado crime de corrupção é o antigo ministro de Transportes, Augusto Tomé. Ele poderá ser julgado nos próximos dias, tal como reporta o COC Mucuta.
O antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, detido há mais de 5 meses por crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, de branqueamento de capitais e de associação criminosa, começa a ser julgado nesta quarta-feira pelo Tribunal Supremo de Angola, tal como nos confirma Menezes Kassoma, porta-voz de serviços penitenciários.
A única confirmação que nós temos para esta semana é do Sr. Tomás, só. Os 2 dias úteis da semana, quarta e quinta.
Em relação ao filho do antigo presidente de Angola, José Filomeno dos Santos, Kassoma disse não terem recebido ainda qualquer notificação sobre o mesmo.
Bem, neste momento ainda não recebemos nenhuma notificação, A única que recebemos é simplesmente o cidadão Augusto Tomás.
Koki Mukuta, Luanda.
A declaração de emergência nacional do presidente Donald Trump para a construção do muro de fronteira tem o potencial de ser reprovado pelo Senado. Tal coloca em jogo a intenção do presidente Trump de construir um muro na fronteira com o México, por onde, segundo argumenta, entram criminosos que invadem os Estados Unidos com drogas e é preciso travar.
We are being invaded. We're being invaded by drugs, by people, by criminals, and we have to stop it.
Reporta-se que a rejeição no Senado será bipartidária. O democrata Tom Udall diz que não há nenhuma emergência nacional na fronteira sul. E a senadora republicana Susan Collins diz que é preciso defender os poderes institucionais do Congresso, tal como esperamos que os fundadores da nação o fariam.
There is no actual national security emergency at our southern border.
We must defend Congress's institutional powers. As the founders hoped we would.
O Congresso aprovou apenas uma pequena fração dos fundos solicitados por Trump para construir barreiras físicas na fronteira. Ao declarar uma emergência nacional, o presidente pretende contornar o Congresso e redicionar bilhões de dólares, principalmente do orçamento militar, para a construção do muro de fronteira. Alguns legisladores republicanos apoiam totalmente o movimento, mas outros legisladores de ambos partidos consideram declaração de emergência que não está conforme à Constituição dos Estados Unidos e que pode criar um perigoso precedente. O senador democrata Chuck Schumer diz que pode ser um largo passo para a autocracia e não queremos um presidente que faça as coisas por decreto e evite o Congresso.
It would be a large step away from democracy and towards autocracy. We do not want a president, no American, to be able to just do things by decree and get around Congress.
The president's emergency declaration is ill-advised precisely because it attempts to...
Para a senadora republicana Susan Collins, a declaração de emergência do presidente Trump foi mal assessorada porque tenta contornar o processo de verificação, usurpando o poder do Congresso. O Senado deve até a final deste mês reprovar a proposta e o presidente Trump pode vetar, levando o caso aos tribunais federais. A candidatura do presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, a um 5º mandato nas eleições de 18 de abril, foi entregue hoje no Conselho Constitucional em Argel, apesar da contestação da população. Reportagem de Liza Bryant, aqui apresentada pelo Paulo Oliveira.
A candidatura de Bouteflika, hospitalizado desde há uma semana na Suíça e cuja data de regresso não foi anunciada, foi entregue pelo diretor de campanha. Numa mensagem escrita, Abdelaziz Bouteflika prometeu que, se for eleito por um quinto mandato em abril, promoverá as reformas políticas há muito exigidas pelos seus críticos. Cerca de 6 mil pessoas apanharam-se no domingo na Praça da República, em Paris, cantando e exibindo cartazes com referência ao presidente Bouteflika, que se encontra numa cadeira de rodas e raramente tem sido visto em público. O argelino Ouda Omerani afirma que Bouteflika já serviu o seu tempo e após 5 mandatos é a altura de mudar. Os protestos populares na Argélia, os de maior dimensão das últimas décadas, apanharam de surpresa o governo e os especialistas. Tem sido na generalidade pacíficos e ninguém deseja a repetição da guerra civil da década dos anos de 1990, que teve início com a eleição legislativa em que saiu vencedor um partido islâmico. Existe igualmente uma outra diferença, tal como nas recentes sublevações, tem sido largamente promovida nas mídias sociais. O blogueiro argelino Kamel Libid deslocou-se de Londres a Paris para participar nas manifestações, tal como outros consideram existirem poucas alternativas do atual governo argelino, e a oposição política está envelhecida e fraca.
But in Algeria it has 40 million people, so we can get younger.
A Argélia, diz ele, tem 40 milhões de pessoas, por isso podemos ter pessoas jovens, pessoas que podem dirigir o país. Isso pode incluir alguns na enorme diáspora argelina em França, estimada entre 1 e 2 milhões de pessoas. O argelino francês Maggi de Massadune é conselheiro municipal num subúrbio de Paris.
E nós, en tant que franco algérien, on a deux pays dont on est fier et on les soutient de tout cœur.
Ele salienta ter orgulho em ser francês e argelino, que diz lhe dá esperança em ver uma mobilização maciça na terra dos seus pais, com um único objetivo: derrubar o sistema.
A minha letra. 12 horas e 50 minutos, continuamos já a falar sobre o continente africano. Um inquérito conduzido pelo Gabinete de Estatística da Nigéria e o Unicef diz que milhões de agregados familiares não têm acesso à água potável. Embora o fornecimento de água tenha melhorado naquele país, 3 em cada 10 pessoas ainda não têm acesso. Novamente, Paulo Oliveira.
Todos os dias, Ruth Samuel luta pela água para si e para a família. Algumas vezes tem de esperar horas para recolher água de uma nascente.
Tal como na estação da seca, levantámos-nos pelas 2 ou 3 horas. Até ali chegarmos, não vemos água. Temos de esperar.
As agências de assistência referem que 60 milhões de nigerianos, ou seja, 33% da população, não têm acesso à água potável. Os especialistas consideram que aquele número poderá ser mais elevado. Penso, diz Joseph Ibrahim, que aquele número seja um pouco conservador, na medida em que os nigerianos sabem que a maior parte da população vive nas áreas rurais. Considero, diz ele, que as estatísticas do Banco Mundial indicam cerca de 51% da população residindo em áreas rurais. E é do conhecimento popular que a população rural não tem acesso à água potável. Tal como muitos estados da região norte da Nigéria, o Distrito Federal de Abuja fica na margem do deserto do Sahel. O que significa que na estação seca, quando o nível da água é baixo, as fontes podem secar, deixando as pessoas que dependem disso em situação crítica.
O maior problema é o funding.
Ruben Apu, diretor da Comissão de Gestão da Água, diz que o maior problema é o financiamento. Com maior financiamento existe, diz ele, melhoria da infraestrutura que irá garantir a quantidade adequada de água para a população.
Provision of water for the population.
Joseph Ibrahim considera que isto pode levar tempo. Penso, diz, que já é a altura de começarmos a reciclar a água, através de canalizar a água para as estações de tratamento e daí separarmos a água, como é feito nos países desenvolvidos do mundo. O governo deu início em novembro a um plano de emergência para resolver os problemas da água, mas o que ainda não fez efeito. Até ao regresso das chuvas, Ruth Samuel e muitos outros vão ter de depender essencialmente de uma fonte de água que está a secar.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol. Começar em Angola, onde Petro Atlético está com problemas na Taça das Confederações de África. Perdeu ontem por 1-0 frente ao Zamalek, do Egito, golo apontado na primeira parte. Zamalek, um dos gigantes da África, entrou para esta partida em último neste grupo, o grupo D, só com 2 pontos. O Petro estava em segundo com 4 pontos. No outro jogo de ontem, o Hussein Dey da Argélia bateu em casa o Gor Mahia do Quénia, passou para o primeiro posto com 7 pontos, seguido do Gor Mahia com 6, Zamalek com 5 e Petro agora em último com 4. Passam os 2 primeiros, pelo que o Petro está com problemas. Agora só pode pensar em ganhar. Já no próximo domingo volta a jogar em casa frente ao Hussein Dey, mas mesmo uma vitória nessa penúltima jornada não garante o apuramento. Depois o Petro vai ter que ir ao Quénia pontuar em casa do Gor Mahia. Mas antes de fazer contas com a disputa diante dos quenianos, o Petro só tem uma missão: vencer o Hussein Dey no próximo domingo em casa. Recorde-se que no jogo inaugural da fase de grupos, o Petro perdeu na Argélia por 2-1. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal. Ontem o Sporting bateu o Portimonense 3-1. Braga voltou às vitórias. Derrotou o Rio Ave por 2-1. Braga mantém-se assim em terceiro lugar com 3 pontos de vantagem sobre o Sporting. O grande jogo do fim de semana foi aquele no sábado em que o Benfica foi ao Porto ganhar por 2-1 depois de estar a perder por 1-0, passando para o topo da tabela com 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Quando Bruno Lage assumiu o comando do Benfica, a equipa estava a 7 pontos do Porto. 9 jogos sem perder. Porto a fraquejar um pouco. Benfica está agora no topo quando faltam 10 jogos. O que é que pensa Bruno Lage?
Foi importante para nós. Se perdêssemos, ficámos a 4 pontos. Vencemos, temos 2 de vantagem. Com muitos pontos para disputar, tudo igual.
Bruno Lage, treinador do Benfica, o treinador do Porto é Sérgio Conceição.
Há 30 pontos em disputa e vamos lutar por eles. Ficou mais difícil, ficou, até porque não dependemos de nós. Agora que vamos fazer tudo até a final para conquistar esses 30 pontos e depois fazer as contas no último jogo do campeonato.
Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Na vizinha Espanha, também 2 rivais de 2 cidades em frente a frente. E mais uma vez, Barcelona foi a Madrid ganhar por 1-0. Real, depois de ser eliminado da Copa del Rey, está agora praticamente afastado do título. Ontem, Atlético Madrid foi ao campo do Real Sociedade ganhar por 2-0. Mantém-se a 7 pontos do Barça. O Real esse está a 12. Em Inglaterra, tal como em Portugal, há novo líder. É o Manchester City, que beneficiou do empate de ontem do Liverpool frente ao Everton. City tem 1 ponto de vantagem sobre o Liverpool. Faltam 9 jogos. Tudo por resolver. Onde também está tudo por resolver é na Alemanha. Borussia Dortmund está a atravessar um mau período. Nos últimos 7 jogos, em todas as competições, só ganhou 1. Perdeu no fim de semana com o Augsburg por 2-1. O atual campeão, o Bayern de Munique, deu cabazada. Foi ao campo do outro Borussia, o Borussia Mönchengladbach, ganhar por 5-1 e apanhou o Borussia Dortmund no topo. Ambos têm 54 pontos. Onde já está tudo resolvido é em Itália. O Juventus foi ontem a Nápoles ganhar por 2-1. Juve tem agora 16 pontos de vantagem sobre o Nápoles em segundo lugar. E se o Juventus continuar assim, termina o campeonato sem derrotas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já neste final, vamos ver o que é que os jornais americanos escrevem neste 4 de março de 2019. Os diários New York Times e Washington Post destacam o mesmo tema. a decisão da Comissão Judicial da Câmara dos Representantes de enviar pedidos a 81 agências governamentais, individualidades e entidades relacionadas com o presidente Donald Trump. O Washington Post anuncia o regresso à Venezuela de Juan Guaidó, que se arrisca a ser detido. Os dois jornais anunciam a devastação causada por dois tornados no estado do Alabama. Terminamos assim a nossa emissão em termos de notícia, mas ainda podemos recuperar a notícia que dá conta que os Estados Unidos avisaram hoje que haverá uma resposta imediata a qualquer ameaça ou ato de violência contra o líder da oposição, Juan Guaidó, da Venezuela. O vice-presidente Mike Pence disse que qualquer ação contra Guaidó não será tolerada, acrescentando que o mundo está a prestar atenção ao regresso do líder da oposição ao seu país. O conselheiro nacional de segurança aqui dos Estados Unidos, John Bolton, emitiu um aviso idêntico, afirmando que qualquer ação contra o líder da oposição terá uma resposta forte e significativa. Guaidó regressou hoje a Caracas, onde foi recebido por seus apoiantes. Ponto final à nossa emissão, a segunda parte da emissão, e também termina neste momento a nossa transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente 20 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Destaque para o Top 10 americano. Um grande abraço do Amaro Miguel e até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em português e podem seguir-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 13:35 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e a temperatura era de 4 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Principais temas do dia: Washington alerta Caracas contra qualquer violência contra Guaidó. Aumenta o número de mortes do mau tempo no estado do Alabama. 4 de março de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. Em Moçambique, pela primeira vez, os eleitores vão votar os governadores provinciais. A questão está em debate para evitar constrangimentos futuros. Amâncio Miguel.
O Parlamento moçambicano vai aprovar um novo modelo de descentralização administrativa para que as eleições gerais tenham lugar em outubro. O País de Maputo escreve que o ponto foi vincado hoje por Edson Macaqua, deputado da Frelimo, num debate especializado. Macaqua, que é também presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade no Parlamento Moçambicano, disse que a proposta submetida pelo Governo na Assembleia da República servirá apenas para viabilizar a realização das eleições de outubro próximo e a entrada em funcionamento dos novos órgãos. Nas eleições de outubro deste ano, os moçambicanos irão votar, além do Presidente da República e Parlamento, os governadores provinciais. Este modelo resulta do consenso alcançado nas negociações de paz pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e Afonso Lhakama, falecido líder do partido de oposição, Renamo. O modelo é ideal e peca por ser tardio, disse o jurista Ercino de Salema à televisão de Moçambique. Salema, que dirige o Instituto Eleitoral para a Democracia, IESA, que organizou o debate, adverte, no entanto, que o pacote precisa de ser aperfeiçoado.
Os próprios termos usados pelo diretor constituinte são mais políticos que jurídicos. Logo, a questão do risco. Risco no sentido de que, da forma como a coisa está estruturada, há o potencial de termos muita descoordenação,
entre os níveis centrais e locais, nomeadamente provincial e distrital, e se considerar acima de tudo que, em bom rigor, apesar do legislador constitucional ter eliminado a menção expressa à figura de órgãos locais de Estado, na prática, a governação descentralizada não pressupõe o nascimento de novas pessoas jurídicas coletivas. O que se faz é apenas a transferência de certos poderes dos órgãos centrais para os órgãos provinciais, sem que estes tenham território, mas que, entretanto, esta cooperação inter-orgânica é feita de uma forma não muito clara, o que também já pode ser um potencial para a existência de riscos que o legislador deve acautelar nesta fase que estamos a partir para a regulamentação ao nível do Parlamento.
O deputado da Frelimo, Edson Macaco, que reconhece a complexidade do modelo, ressalva os benefícios da proposta.
Qualquer análise que pode ser feita ou que é feita sobre o modelo adotado, é preciso não perdermos de vista o contexto envolvente em que o modelo foi adotado. Portanto, é um modelo que resultou de uma negociação política em que o que se pretendia era encontrar uma saída, uma solução para um problema de paz, salvar vidas humanas e não só restaurar a paz, mas sobretudo construir novos alicerces para um novo paradigma de uma paz que se pretende que seja duradoura e definitiva. Então, neste sentido, todos os riscos que se envolvem são riscos que devem ser geridos, mas sinto que o grande ganho do processo do modelo é a paz que todos nós, como moçambicanos, vivemos.
Era Edson Macoco, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade no Parlamento Moçambicano, e o processo de descentralização administrativa que vai permitir este ano a eleição de governadores provinciais naquele país.
Obrigado, Amâncio. Agora vamos para Angola, mais concretamente para Cabinda, onde o Tribunal da Comarca ordenou a soltura de 13 dos 63 ativistas do movimento independentista de Cabinda. Isto por falta de prova e fundamentos para a sua detenção. Detalhes com o José Manuel.
De acordo com o advogado dos ativistas Arão Tempo, o juiz de turno Luís Vladimir Domingos Marrap entendeu que a Procuradoria da República não obedeceu com os requisitos para a detenção e, em alguns casos, não houve fundamentos para a prisão dos ativistas.
O tribunal analisou o processo e constatou nos próprios autos que a maioria que foi detida não estava reunido algumas formalidades legais para os deter, para aqueles que estiveram, que foram detidos nas suas casas e que não saíram para eventual marcha, foram detidos, não haviam quaisquer mandatos que pudesse demonstrar o crime praticado por eles.
No mesmo despacho, o juiz manteve a prisão de 50 ativistas. O advogado Arão Tempo diz que em Cabinda há interferência política nas decisões da justiça.
O grande problema é a interferência de falta de separação de poderes.
Há muita interferência no processo?
Sim, muita interferência, mas então se o ministro do Interior fez uma referência no processo, nós achamos que deve haver uma mão invisível que deve estar a comandar o processo, como sempre foi, que os processos contra a segurança do Estado sempre obedeceram ordens superiores.
A detenção dos membros do movimento independentista de Cabinda aconteceu no dia 1 de fevereiro, quando se mobilizavam para a realização de uma manifestação a favor da autodeterminação do enclave de Cabinda. Apesar de não ter sido formalizado, os ativistas são acusados de terem cometido os crimes de terrorismo, associação de malfeitores e crimes contra a segurança do Estado angolano. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
E aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lúcio Andrade.
Na nossa revista económica começamos por falar de São Tomé e Príncipe, onde a Organização Internacional do Trabalho anunciou que vai financiar com $1 milhão a implementação do programa País de Trabalho Digno, que visa melhorar a aplicação de políticas públicas. O programa vai ser implementado ao longo de 2 anos, com início já este mês, e visa reforçar as capacidades organizativas, técnicas e materiais dos parceiros sociais para que possam participar na elaboração e implementação das políticas públicas. As ações da empresa mineira brasileira Vale nas bolsas dos Estados Unidos registavam uma queda de cerca de 4% no início dos negócios nesta segunda-feira em Wall Street, o nível mais baixo em quase 3 semanas, 2 dias depois do afastamento do presidente executivo Fábio Schwarzman e outros diretores devido à atuação da justiça brasileira. As ações da Vale nos Estados Unidos acumulam uma queda de mais de 16% desde 25 de janeiro, quando uma barragem de detritos de mineração da empresa rompeu-se em Brumadinho, no estado de Minas Gerais, deixando pelo menos 182 pessoas mortas e mais de 100 desaparecidas até agora. Schwarzman foi substituído pelo executivo Eduardo Salles Bartolomeu, que trabalha na empresa há 10 anos. As principais bolsas europeias seguem a negociar hoje em terreno positivo, com os investidores animados pelas notícias do fim de semana que dão como iminente um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos. As bolsas de Paris e Milão eram as que mais subiam, avançando 0,59% e 0,31% respectivamente, seguidas de Londres, Madrid e Frankfurt, pelo menos no fim da manhã. O euro iniciou a semana em baixa, a valer US$ 1,13, enquanto o preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer US$ 65,30, mais 0,37% do que no fecho da semana anterior, em que o barril de petróleo Brent valia US$ 65,07.
A Voz da América a transmitir desde Washington.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América. A partir de Washington, D.C., as mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mara de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ UPS. E a semana que passou, Mara deu continuidade a algumas controvérsias no mundo da música. Em Chicago, 2 artistas, R. Kelly e Juicy Smollett, foram detidos e saíram da cadeia após terem pago fiança.
R. Kelly, Ana, tem 10 acusações criminais de abuso sexual agravado e vai ter que ir a tribunal a 22 de março. Juicy Smollett foi acusado de ter forjado o seu próprio ataque e tem que ser apresentado em tribunal também em meados de março.
E a controvérsia continua.
Living Neverland detalha alegações de 2 homens que dizem que Michael Jackson começou a abusar sexualmente deles quando eles tinham 7 e 10 anos.
O documentário estreou no Festival Sundance em janeiro e aqui nos Estados Unidos está disponível nos dias 13 e 4 de março na cadeia de televisão HBO.
E o rancho de Michael Jackson, Ana, Neverland, está à venda e sofreu um desconto dramático desde que foi colocado no mercado.
Em 2015, o preço era de
100 milhões de dólares.
E agora desceu para
31 milhões.
Continua a ser muitos milhões. Vamos ficar então com Beat It, de Michael Jackson. Agora vamos a temas bem mais animados.
Ana, o videoclipe de Despacito de Luis Fonsi com Daddy Yankee foi lançado em janeiro de 2017 e 2 anos depois continua a bater recordes.
Isto porque é de longe o vídeo mais visto na história do YouTube. No último fim de semana atingiu a marca de
6 mil milhões de visualizações.
E atrás da Despacito está apenas Shape of You, de Ed Sheeran, mas a uma boa distância com
4 mil milhões de visualizações.
Despacito! My sunrise on the darkest day got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e ouve descidas e saídas do top esta semana, Mara.
Ana, vamos começar com a saída de Eastside, de Benny Blanco, que na semana passada ocupava a 10ª posição e esta semana saltou para fora, dando lugar ao Wow, de Post Malone.
Vamos ouvir, nono lugar. E Post Malone, que não está no nono lugar, Maringanem, é o décimo. E isto porque eu gostava que ele continuasse no nono. Mas pronto, pronto. Segue-nos no Facebook em VOA Português. E estamos também no Instagram, basta escrever VOA Português. Outra música que perdeu pontos e desceu foi o quê?
Ana, foi High Hopes, dos Panic at the Disco.
Eles estão em nono lugar. Vamos ficar com eles. Segue-nos no Facebook, estamos em VOA Português. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueça, estamos também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Mayra!
A próxima música que nós vamos ouvir foi a que registrou a maior descida da semana. Do segundo lugar, Ana caiu para o oitavo.
A música chama-se Break Up With Your Girlfriend do momento, I'm Bored, e pertence
a Ariana Grande.
Vamos ouvir. To me, yeah. Why can't we just play for peace? Mm-hmm. Practically on my knees, yeah, yeah. But I know I shouldn't think about it. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah, yeah. Acting on innocent, please. When I know you are thinking about it. Then you realize she's right there, and you're
este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da VOA, mais um 908-652-4584.
E Travis Scott está em digressão e, segundo o TMZ, é assim que ele quer continuar para evitar estar perto do drama que envolve a sua namorada Kylie Jenner, a melhor amiga Jordan Woods, irmã de Kylie, Khloe Kardashian e o basquetebolista Tristan Thompson.
É que é uma confusão, não é?
É uma confusão. É uma Kardashians andam mal. Mas pronto, mas como diz o ditado, o que é?
Antes prevenido que remediar. E ele é que está bem, longe
deles.
Exatamente.
Em sétimo lugar, Sycamore. Hey, she's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah. Now I hit the FBO with duffels in my hands. I did half a Xan, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah, pay the price, yeah. Think it's sweet, nah. On sight, yeah, nothing nice, yeah, Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah, checks over stripes, yeah, that's what I like, yeah, that's what we like, yeah, lost my respect, you not a threat, when I shoot my shot, that's sweaty like on Shaq, see the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie. Happier de Marshmello e Bassi também manteve a posição da semana passada, continua em sexto na tabela. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier.
Quinto lugar, Ana, é a única entrada novíssima desta semana.
O videoclipe é bem explícito e a letra não deixa margem para dúvidas. É o quê?
É Please Me. É a segunda colaboração entre duas estrelas.
Cardi B e
Bruno Mars. Let me hear you say, please. Please me, baby. Turn around and just please me, baby. You know what I want and what I need, baby. Let me hear you say, please. Let me hear you say, please. Lollipopping, poppin', twerking in some J's. Ooh, on the dance floor. No problem in the way. I take my time with it. Bring you close to me. Lay low, taking it slow. Well, I'm thinking again, hey, gotta celebrate. If your man look good, better put him away. If you can sweat the weave out, you shouldn't even be out. There are no reservations at the ooh. You go on. I'm gonna ride it through it just how you like it tonight. And after that. Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Olha, nós podemos dar aqui o nosso endereço do site, porque os nossos ouvintes podem fazer o download do programa.
www.voaportugues.com.
E também podem pedir uma música, a música
podem,
que mais
sim,
gostam.
Sim, senhora, através do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584.
Muito bem. Vamos então agora falar de outra pessoa muito... a nossa extraordinária.
Vamos voltar lá a ela, né? Ariana Grande, né? Que vai voltar a Manchester, na Inglaterra. Ela vai ser a principal atração de quê?
Do festival Manchester Pride, um evento solidário que tem como objetivo arrecadar fundos para diversas causas. E elas são a favor da comunidade LGBT+.
Portanto, e é a comunidade que vive em Manchester nos seus arredores. E o Thank You Next da Ariana, a extraordinária, também desceu esta semana. Deixou de ser tão extraordinária, mas pronto, tem quarto lugar. She taught me patience. She handles pain. That's amazing. I love you.
Agora vamos falar de alguém que Ana gosta muito.
Post Malone. Post Malone e Swae Lee, que andam no sobe e desce também com o Sunflower, não
é? É verdade, e a música que faz parte da banda sonora do filme animado Homem-Aranha no Universo da Aranha saiu do quinto lugar para o terceiro. E antes que nos cortem aqui o pio, este filme, pelos vistos, até é um filme bom porque ganhou um Oscar, não é?
Exatamente, mas não foi o Post Malone. Mais dos prémios da música iHeartRadio acontecem em Los Angeles e têm data marcada 14 de março e os nomes de algumas atuações já estão garantidos.
Ariana Grande, é claro.
Está na lista? Está Alicia Keys?
Exato.
E agora aqui? E quem é que está também?
A menina que ocupa o segundo lugar da tabela do Top Ten americano.
E que já confirmou.
Também já confirmou a presença.
E é quem? Vá, tu diz o nome.
Halsey. Que Ana não gosta nada. Não, Ana não gosta nada.
Without me.
You off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how to feel, sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky, does it ever get lonely? Thinking you could live.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E nós somos...
Mayra aqui deste lado.
Ana aqui deste lado e do outro lado, DJ UPS.
UPS.
E este foi o Top 10 americano da Voz da América. Vamos ficar com quem? Despedir-nos com quem?
Vamos despedir-nos com a Ariana Extraordinária. E? Ela está em primeiro lugar, não é?
Com?
Seven Rings. You like my hair? Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it.
Passagem para o resumo de notícias de 4 de março de 2019. Os Estados Unidos avisaram que haverá uma resposta imediata e a qualquer ameaça ou ato de violência contra o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó. O vice-presidente Mike Pence disse que qualquer ação contra Guaidó não será tolerada, acrescentando que o mundo está a prestar atenção ao regresso do líder da oposição àquele país. O Conselheiro Nacional de Segurança John Bolton emitiu um aviso idêntico, afirmando que quaisquer ações contra o líder da oposição terão uma resposta forte e significativa. Guaidó regressou ao momento a Caracas, onde foi recebido por apoiantes. Num vídeo partilhado nas redes sociais, o líder da oposição, que é reconhecido por diversos países como presidente interino, avisou que agentes do governo, se agentes do governo o tentarem raptar, será um dos últimos erros que irão cometer. Autoridades americanas elevaram para 23, pelo menos, o número de mortes causadas por um tornado que provocou uma destruição catastrófica no estado do Alabama ontem, domingo. O chefe do condado de Lee, Jay Jones, afirmou que o número de mortes pode aumentar porque várias pessoas foram hospitalizadas e outras foram dadas ou estão dadas como desaparecidas. A governadora do Alabama, Kay Ivey, declarou o estado de emergência, enquanto o mau tempo trouxe também uma onda de neve que afeta 90 milhões de pessoas, quase um terço da população norte-americana. Thank you.
ouvintes, a emissão de 4 de março de 2019 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão, despedimos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.